O texto dessa noite é João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós não vamos fazer uma leitura dele inicial. Nós vamos ler juntos à medida que formos explicando algumas coisas nesse texto. João, capítulo 3, a partir do verso... Ou melhor, vamos começar no 23 do capítulo 2. Só olhar do lado da página e muitos creem em Jesus. A gente vai começar aqui no verso 23. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por tua presença entre nós. Obrigado porque Jesus entrou no santuário com seu sangue e abriu essa avenida larga para que pecadores como nós pudéssemos entrar na sua presença. Muito obrigado. Obrigado pela ceia, que é o evangelho visto, sentido, degustado. Muito obrigado por cantar louvores a ti. Que privilégio, Senhor. Que privilégio. Pai, e agora com a tua palavra aberta diante de nós, fala aos nossos corações, Senhor. Nós nada temos, nada podemos sem o Senhor, sem a tua ação. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, porque nós estamos maravilhados contigo, com os teus grandes feitos, com a tua pessoa santa e bendita. Por favor, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Hoje em dia, a palavra fariseu, esse termo, essa concepção, ela se tornou quase que sinônimo de hipócrita, não é? Fariseu, hipócrita. Mas nós precisamos lembrar que nem todos os fariseus, né, essa época de Cristo ou de outras épocas, nem todos eles eram necessariamente hipócritas. Havia homens piedosos, homens tementes a Deus. E esse Nicodemos, cujo nome significa vitorioso, ele era um desses homens tementes a Deus. Ele deve ser encarado assim, como um homem sincero, justo, que fazia parte dessa seita, que era muito, muito rigorosa nos seus preceitos, e eles faziam muitas boas obras. E muitos deles, como eu disse, eram sinceros. Mas eu comecei no lugar errado, né? Vamos começar no 23 aqui. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, que Jesus fazia, muitos, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe dissesse, não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Opa! Então, antes dessa conversa de Jesus com os fariseus, a gente já aprende aqui que nem todo mundo que crê em Jesus, nem todo mundo, deve ser considerado um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque muitos creram nele. Mas veja que Jesus não se confiava a eles. Porque Jesus sabia, porque Jesus é Deus e é onisciente, que aquela crença era momentânea, que aquela crença não iria permanecer. Fechemos esse parênteses então e vamos voltar para Nicodemos. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, então possivelmente ele tinha de 70 anos para mais. Então era um homem muito experiente na vida, muito experiente na religião. No entanto, essa coisa que ele vivia não matava a sede da alma. Essa religião a qual ele se dedicava, não era suficiente para trazer a paz total e completa. era uma religião boa, boa, correta, mas faltava alguma coisa. E Nicodemos sabia que faltava alguma coisa. Então, quando ele começou a observar a Jesus, as suas palavras, os seus milagres, ele sentiu que naquele homem, Jesus, havia resposta. Havia resposta para ele. Do porquê toda uma vida dedicada à religião, a jejuns, a boas obras, a dízimos bem criteriosos. O que é muito bom, por sinal, não é? Toda uma vida não tinha ainda trazido a paz ao coração. É por isso que ele vai procurar Jesus. Então o verso 2 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Assim, Nicodemos ficou muito impressionado. E realmente era extraordinário. A pessoa de Jesus, a pregação sincera, o olhar e o conteúdo, pois ele pregava tudo aquilo que ele ouvia de seu próprio pai. E Nicodemos ficou muito intrigado. E ficou intrigado pela seguinte razão: porque agora o reino de Deus chegara na terra. Com a vinda de Jesus, significava: o reino chegou e está aqui. E Nicodemos, ele não conseguiu encaixar Jesus em qualquer esquema religioso, porque Jesus fugia a tudo. E fugia por quê? Porque agora não se tratava mais apenas de um profeta ou um grande profeta, ou de alguém que realizava milagres, mas era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus que estava ali, trazendo consigo a plenitude do reino de Deus. Então Nicodemos ficou intrigado: ninguém pode fazer estes sinais, porque os sinais que Jesus fazia, nunca ninguém fez, e não eram comuns. Era uma coisa especial, era o reino de Deus. E Jesus, então, no verso 3... sem elogiar, sem cumprimentar, sem fazer qualquer firula, Jesus vai direto ao ponto que ele, Jesus, sabia que era grande necessidade daquele homem, daquele bom homem, sim, daquele bom homem. E Jesus sabia por que Nicodemos não conseguia entender Jesus, e por que Nicodemos sentia aquela falta na vida dele de alguma coisa. Então Jesus vai direto ao ponto. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Nicodemos não entendia o que estava acontecendo? Porque o que estava acontecendo era novo, era diferente. Era o reino de Deus sendo implantado na terra. Nunca ninguém tinha visto algo daquela maneira. E para que alguém entendesse o reino de Deus, ele precisava nascer de novo. Não dava para entender esse reino apenas com o conhecimento religioso ou qualquer tipo de conhecimento. Era necessário um conhecimento espiritual. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 2. Veja o que era esse reino de Deus e como ele podia ser identificado. Então aqui, veja bem, João, o João Batista, aquele que era a voz do deserto, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por várias vezes João deu testemunho de Jesus, mas houve um momento na vida dele, não é? Coitado, lá preso, esquecido, jogado lá naquela cadeia por Herodes. Houve um momento que ele fraquejou e ficou em dúvida: mas será que esse que está aí é realmente o que tinha que vir? Então veja, Mateus 11, a partir do verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ah, você percebeu então, meu irmão, como é que se podia entender a chegada do reino? Era por aquilo que Jesus estava fazendo, pelos seus milagres e por sua pregação aos pobres. Mas Nicodemos não foi capaz de perceber isso. E Jesus diz: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu tenho até um pouco de pena de Nicodemos, não é? Um homem tão estudado, uma vida toda dedicada, não é, à leitura da lei e aquela coisa toda. Mas ele parece uma criança perdida diante das colocações simples de Jesus. E quando Jesus fala de novo nascimento, ele está tão por fora que ele recorre àquela fantasia que vem lá dos gregos antigos, antes até dos filósofos pré-socráticos, não é? Que os gregos já tinham essa ideia de reencarnação, não é? Que a pessoa ela vai reencarnando, seja num outro ser humano ou até em animais, vai reencarnando e assim vai purificando. Mas acontece que reencarnação não purifica coisa nenhuma, porque vai ser sempre carne. É carne, é nascer em outra carne, é carne. E a carne não leva a nada, não faz nada. É preciso haver algo espiritual. É algo espiritual do que o homem precisa. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. Jesus, então, na sua paciência, é como se pegasse na mão desse mestre e fizesse o beabá com ele de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, são sinônimos água e Espírito. E eu vou mostrar isso para vocês. Quem não nascer da água e do Espírito, você pode ler assim, só quem não nascer do Espírito. Era um conceito novo para Nicodemos, para os judeus? Isso era um conceito novo? Nascer da água do Espírito? Não. Na verdade, Nicodemos deveria saber disso. Então veja, em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25. Ezequiel 36, sabe, era uma promessa antiga para o povo de Deus. Era uma promessa antiga. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25. Nicodemos devia saber disso, mas não passou pela mente dele. Jesus então começa a usar uma linguagem para que isso fosse reavivado na mente desse fariseu. Veja o verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja agora. Veja que aqui nada tem a ver com batismo. Porque o batismo, a lavagem com água, é só um símbolo externo de uma graça interna. É um símbolo de algo que já aconteceu. E esse algo que já aconteceu, só o Espírito realiza. Então veja agora, veja que maravilha é esse novo nascimento do qual Jesus está falando. Veja isso. Porei dentro de vós Ou melhor, é o verso 26, né? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. É um transplante. É um transplante, é um milagre profundo, poderoso, abrangente. Só o Espírito Santo pode vir ao homem e arrancar dele o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração mole, um coração que pulsa, um coração que responde, um coração que pode amar verdadeiramente. Agora olha o verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ah, eu vejo muita gente dizendo, ah, mas como é difícil ser cristão. Puxa, como são difíceis os mandamentos. Ou então quando começam a ouvir uma pregação sobre a lei, falam, puxa, mas olha, eu não sei, essa coisa de obedecer mandamentos, isso não é algo lá do Velho Testamento? Não, meu irmão, não é algo do Velho Testamento. É um privilégio. Só quem tem gosto por obedecer de maneira reverente os mandamentos, é quem já tem um coração para isso. Um novo coração. Um novo coração que é disposto a obedecer. Não é pesado para quem tem um novo coração. As leis de Deus não são pesadas. Elas são bênção. E a gente quer isso. A gente quer exatamente isso. Então, é isso que é nascer da água e do Espírito. É passar por esse transplante de coração profundo. Porque é uma nova natureza que é implantada em nós. Uma natureza capaz de responder a Deus. Capaz de responder à vontade de Deus. Que ama as coisas de Deus. Sim. Uma natureza espiritual. Pois tão somente uma natureza espiritual pode entender as coisas do reino de Deus. Pode saber que o reino de Deus chegou. Somente uma natureza espiritual que nasceu de novo pode ter gosto pelas coisas de Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14. Veja o que Paulo diz sobre essa diferença tremenda entre o homem natural, ou seja, o homem que só nasceu aqui nessa vida, que é um ser humano, e o homem que, depois de nascer aqui, teve esse nascimento do alto operado pelo Espírito. Olha a diferença. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14. Ora, o homem natural não aceita, e você pode ler aqui também como, o homem natural rejeita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja agora. Veja o privilégio do crente. Veja o que Deus é capaz de fazer na vida de pecadores. Olha o privilégio. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É por isso que Jesus falou sobre João Batista e disse, olha, dos nascidos de mulher, nenhum homem foi maior do que João Batista. Mas aí Jesus diz assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O menor no reino de Deus, ou seja, aquele crente mais humilde, mais ignorante, mais simples, ele tem uma mente superior a qualquer doutor desse mundo para as coisas de Deus. Porque esse entendimento, ele não é absorvido por inteligência, mas é preciso ter uma nova natureza para entender essas coisas. Pois muito bem, é preciso ser um homem espiritual. Então Jesus diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não te admires, Nicodemos. Não te admires, essas coisas já foram escritas. Essas coisas já foram previstas. É assim mesmo. É preciso passar por essa mudança. E agora veja o verso 8, porque você vai aqui aprender sobre a soberania da obra, dessa obra do novo nascimento. Você vai ver que o braço humano não pode produzir isso. Nada desse mundo pode produzir essa tremenda transformação. Veja o verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sim. Quem é que pode mandar no vento? Não é? Uma vez eu até fiz uma música sobre isso, chama Amigo do Vento. Amigo do Vento. Porque eu fui um empinador de pipa compulsivo até os meus 18 anos. Sim, 18 anos. E a minha esposa chegou a me ver na laje de casa empinando pipa. Não, na verdade, muito tempo depois, com meus filhos, eu cheguei a empinar pipa na rua. Mas eu, desde criança, eu fui era como se não tivesse mais nada com que brincar, só pipa. E a gente aprende, quando a gente é criança, o seguinte. Você tem que empinar pipa contra a direção do vento, não é? Então, não adianta você procurar aquele campo lindo, que não tem árvore, não tem fio nenhum. Porque se o vento não bater ali, a sua pipa não vai subir, não adianta. Você, desde criança, aprende o seguinte. Você tem que sentir para onde o vento está batendo e colocar a sua pipa lá. O vento é soberano. Não é? Quem é que comanda o vento? E Jesus diz, todo aquele que é nascido do Espírito é assim. Ou seja, é uma obra, o que o Espírito faz na gente, é uma obra soberana, primeiro. Só ele pode fazer. E ele faz quando, onde e em quem ele quer. E essa própria obra, ela é misteriosa. Pode até ser que em algumas pessoas, essas pessoas consigam detectar o exato momento em que o seu coração foi mudado. Mas a maior parte dos testemunhos das pessoas diz assim, olha, houve um dia em que eu me manifestei. Mas essa manifestação, né, que as pessoas costumam dizer que é aceitar Jesus, ela na verdade já é fruto de uma obra secreta, misteriosa, já é obra do vento que foi feito. E aí, depois dessa obra de regeneração, é que a gente responde, não é? Com fé, com arrependimento, é que a gente, né, toma essa decisão de se tornar cristãos, mas essa decisão é tomada, só é tomada genuinamente depois que o vento já bateu no nosso coração e ele já fez esse transplante. E aí, então, a gente responde, porque é uma obra soberana. Assim como no nosso nascimento carnal, a gente não tem nenhuma participação, não é? Não, porque a gente não existia. Nós somos gerados pelos nossos pais. Simplesmente a gente aparece. Nós não temos participação. É a mesma coisa no nascimento espiritual. Nós não temos participação. Nós não podemos fazer nada. Essa obra do Espírito, ela é uma obra monergista. Monergista significa, né, a palavra moner vem de mono, um só. E gista, trabalho. Então, monergismo é trabalho de um só. Tem aqueles que creem no sinergismo, né, que já é o trabalho com. A preposição sim é com. Ou seja, tem aqueles que acreditam que o novo nascimento é um trabalho de Deus e também da pessoa. Mas nós que somos cristãos bíblicos, ortodoxos, reformados, nós sabemos que não. Que essa obra é monergista. Só um trabalha. E quando a gente vê, a gente já é outra pessoa. A gente descobre que houve uma obra em nós, sabe como? Dificilmente a gente reconhece na hora, porque às vezes a gente está até dormindo e o Espírito vem e muda a nossa natureza e a gente nem percebe. Sabe quando que a gente vai perceber que uma obra poderosa aconteceu e nos tornou outra pessoa, a gente não consegue mais ter gosto pelo pecado. A gente sente repugnância. A gente percebe, mas Deus tem sido tão bom para mim, por que que eu vou fazer isso que eu sei que desagrada a Deus? E aí a gente não consegue mais fazer. Infelizmente a gente ainda peca assim. Mas a gente cai no pecado, a gente não vai em direção a ele abraçá-lo. Ou seja, a gente não peca mais conscientemente. A gente não peca mais por gosto de pecar. Porque esse gosto é tirado de nós e nos é dado gosto pela santidade. Então, quando a gente não se sente mais à vontade com o pecado, opa, alguma coisa aconteceu no meu coração e eu nem percebi. Eu só sei que eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma nova criatura. É, essa é a obra do Espírito. O vento sopra onde quer. Vire a página e vamos caminhar então. Já para esse final. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Não compreendia mesmo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das espirituais? Agora veja, o que são essas coisas que Jesus diz? Nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Veja o verso 31 desse mesmo capítulo. Veja o que é, o que são essas palavras de Cristo? O que é esse testemunho que ele dá? Veja o que diz o verso 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Está falando de Jesus. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o seu testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então era isso, Jesus falava as palavras que ele ouvia do Pai. E Jesus diz a Nicodemos: eu falo, eu tenho falado, mas vocês não creem. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Sabia que a dificuldade de Nicodemos era a seguinte: nós temos um homem maravilhoso entre nós. Há quantos séculos não aparece um homem como esse? Mas Nicodemos não foi capaz de dizer: esse é o Messias. Ele não pôde reconhecer que esse, exatamente esse, era o Messias. E Jesus diz: olha, eu estou falando de coisas terrenas. Jesus diz que esse assunto de novo nascimento, de transformação, de uma vida nova para entender o reino, são coisas dessa terra. Então Jesus diz: Nicodemos, se eu estou falando de coisas terrenas, você não crê? O que vai acontecer se eu falar das celestiais? E o que eram as celestiais? As celestiais são essas aqui, do verso 13. Ora, realmente era muito para a cabeça do pobre Nicodemos, né? Veja agora qual é o tipo de assunto, assuntos do céu. Jesus fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu, o Filho do Homem que você está vendo aqui, eu sou o único que fui e desci de lá. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Porque ele diz a Nicodemos, a saber, o Filho do Homem que desceu do céu e que está no céu. Sim, porque ele é Deus, o Pai está no céu, ele está no céu também. Veja, o pobre Nicodemos não conseguia nem entender o novo nascimento que já estava ensinado no Velho Testamento. Jesus diz: como será se eu lhe falar das coisas espirituais? Mas por fim, veja no verso 14, Jesus vai tentando encaminhar a mente e o coração desse homem para coisas que ele conhecia. Mas Jesus vai fazendo as associações. Veja, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. O que é isso, hein? Números 21, a partir do verso 4. Você lembra, meu irmão, desse famoso episódio da serpente levantada no deserto? Veja a associação belíssima que Jesus faz, não é? Veja o que é o próprio Deus interpretando a sua palavra. Veja em Números 21, a partir do verso 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. O que são serpentes abrasadoras? Era um tipo de serpente cuja picada, não é? Inchava e ardia, queimava, era isso, queimava. Aquele veneno dessa serpente queimava no ferimento. Por isso é chamada de serpente abrasadora. Serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Olha que coisa. Que coisa interessante Deus fez. A serpente, o veneno da serpente era a causa da morte do povo. Mas na sua misericórdia ele disse para Moisés: faz uma imagem dessa mesma serpente. E aquele que olhar para a imagem será salvo. E aí Jesus diz para Nicodemos: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele salva até, como diz o hino, salva até por meio de um olhar. Porque o que mata a gente é pecado. E aí quando você olha para a cruz, você vê lá duas coisas. Você vê o seu pecado sendo castigado em Jesus. Você vê lá a imagem do pecado, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Mas vê também a graça, o amor e a misericórdia. E aquele que olhar para o Filho de Deus, com fé no coração, será salvo. Aplicações brevíssimas. Quatro aplicações, só para a gente pensar. Primeiro, a coisa mais importante da vida é nascer de novo. E aí, cabe sim, nós fazermos essa pergunta. Meu irmão, você já nasceu de novo? Dois, só o Espírito Santo pode realizar esse novo nascimento. É um milagre tão poderoso. Por que é um milagre poderoso? É um milagre, é preciso mais poder para transformar o coração de um pecador como nós, do que para criar um universo. Porque Deus, quando cria o universo, ele chama o universo do nada. E simplesmente as coisas inanimadas obedecem à voz do Criador. Coisas que não existiam, começam a existir só porque Deus fala. No entanto, que luta Deus tem com a gente durante anos, até a gente se converter de verdade, hein? Que luta! Como o Espírito insiste nos nossos corações. Como ele fala uma, duas, três. Se não fosse um Deus misericordioso, nenhum de nós estaria aqui. Porque a nossa rebeldia é tal que Deus fala e fala. E muitos de nós, com certeza, nasceram em lares cristãos. Mas vocês veem, não é? A gente não vem cristianizado, a gente não vem convertido de um lar cristão. Que trabalho Deus tem, que Deus misericordioso, que insiste com pecadores como nós, até que a obra seja finalmente feita e completada de uma vez. Sim, é algo tão grande que só o Espírito pode fazer. Em terceiro, esta obra é feita para você. Ela é monergista. Você nada pode fazer. Você é totalmente passivo, meu irmão, nessa obra. Agora, essa é uma mensagem difícil de engolir, né? Quando você diz para alguma pessoa, você sabia que a sua salvação não depende nem um pouco de você? Ah, o homem natural pula e diz, não, que absurdo, não. Eu posso fazer, eu vou fazer. É por isso que a gente vê, não é? Na época aí da... Tem uma época do ano que você vê lá na Dutra as pessoas carregando cruzes de madeira, até Aparecida. Porque o homem, ele não aceita que a salvação seja feita, seja dada gratuitamente. Ele quer fazer por merecer. É por isso que fora o Evangelho, todas as outras religiões são religiões de mérito. Você precisa fazer para você ter. Você tem que fazer. Você tem que ser, você tem que acontecer. Mas como é impossível, porque ninguém pode ser justificado diante de Deus a não ser pelo sangue de Cristo, e Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é por isso que nós somos odiados como cristãos. Porque o evangelho de Cristo, ele é exclusivista. De fato, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus afasta qualquer outra religião, não. Pode ir para lá. Só através de mim você consegue chegar ao Pai. Você veja, as outras religiões, elas convivem entre si muito bem. É muito fácil para eles serem ecumênicos. Porque cada um deles tem um modo de chegar a Deus. Mas no Evangelho, a gente tem um modo de chegar a Deus. Só que a gente sabe também que é o único modo. É por isso que nós somos odiados. É por isso que o evangelho nunca vai estar na moda. Ele nunca vai ser a religião principal de um país. Porque ele é exclusivista. E é isso mesmo. E é por isso que a mensagem do evangelho é odiada. Esta obra é feita por você. Graças a Jesus. Porque eu não teria coração para me curvar diante do senhorio de Cristo. Eu não teria. Se não tivesse sido feito por mim. Eu continuaria lá. Então, graças a Deus que ele vem de maneira soberana, nada me pergunta, não me faz nenhuma consulta, não pede a minha permissão, mas quando eu vejo, eu já o estou amando com todas as forças da minha alma. Graças a Deus, ele não pediu minha permissão, ele não me consultou, simplesmente ele veio e a obra foi feita e foi maravilhoso. E por último, olhe para Cristo crucificado e clame para que ele lhe dê fé. Clame para que ele lhe dê uma nova vida, para que ele tenha misericórdia de você. Importa-vos nascer de novo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.